A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Epa, boa noite, boa noite. Um, dois, três, Papo de Segunda começando ao vivo e vacinado, meu Brasil. As Olimpíadas acabaram, mas eu ainda tenho comigo meu pódio aqui. Francisco Bosco no arremesso de argumentos de peso. Olha ele aí, como vai, Francisco White. João Vicentola no nocaute retórico. João, a nude, esse trapézio teu.
Que isso? Já quando... começou a debater?
É, porque você, com a gente, o papo vai ter de nude já já. E você tá com...
No, na chave. Caráter.
Tem trapézio?
Menina, isso aí, o Zanetti se segura ele e leva ouro.
Eu vou levar o programa assim. Eu acho que tá valendo a pena. Eu vou levar isso.
Que é isso?
Tomara que caia, eu vou pra um tomara que caia.
Temos também MC Provolinho, ele, MC Dolha, surfando no bom senso. Muito boa noite, diretamente de Portugal. Olha ele lá, olha a caruda dele.
Boa noite, Fábio. É impressão minha ou ele meteu a camisetinha assim pro lado, pá, apagando de ombrinho? A gente vai começar assim, uma hora dessa ele já vai tacar desse jeito.
Eu tô gostando, o Emicida tá retado com o João hoje.
É,
hoje vai ser bom.
Hoje
aqui só observa.
Assim é bom, assim é bom. E temos a nossa convidada, que não é pouca coisa, olha o trocadilho que eu faço. Pra começar esse baile de favela, pouca está entre nós. Seja
bem-vinda. Olha, boa noite, boa noite.
E aí, tudo certo, pouca?
Tudo ótimo.
Que bom, que bom.
Tranquilo.
Acordar.
Acordada.
A essa hora da noite, eu achei que você já podia...
Não, muito pelo contrário. A noite é quando eu mais funciono, entendeu? Horário biológico.
Acordada e com frio. Chegou aqui no estúdio já...
Isso, eu sou friorenta. Mas você também é friorenta, aí tem que ter alguém
comigo.
Essa
gente que acha que aquele verso do Antônio Cícero, o inverno no Leblon é quase glacial, é absolutamente literal.
Tipo isso mesmo. A Poca acabou de lançar o clipe dela, Muito Prazer, e teve uma surpresa. A plataforma limitou o alcance do vídeo, por considerar o conteúdo adulto. A gente vai debater agora um pouco da moralização da sensualidade. A nudez deve ser reprimida ou, pelo contrário, normalizada? Quanto que limitar a divulgação de conteúdo é caretice e quanto que é uma moderação bem-vinda? Participa lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Eu quero entender isso. O que que tem de proibidão na tua música? Por que que você acha que...
É um clipe. O clipe foi censurado, né?
Isso.
Alegam que o clipe.
Alegam que são as imagens, não a letra.
É, exato. Só que, enfim, tem clipe esse aí, galera. Tem eu, meu balé incrível. Tem raba? Tem. Mas tem vários clipes. Aí eu acho que o que falta é... Tá muito seletivo, sabe? Que eu tenho percebido. Se fosse algo que fosse pra todos, ok. Mas tá muito seletivo aí.
Seletivo pras mulheres?
Pras mulheres, entendeu?
Porque se tivesse um cara de sunga sensualizando, você acha
tava
que passava?
Tava ok. Se tivesse um cara colocando um monte de mulheres, assim...
O que tem muito, né?
Objetificando mesmo muito ali e tal, mas não. Quando é arte, aquilo é por arte. Meu clipe é arte. Inclusive, tem uma galeria de arte ali no começo, no início do clipe. E o monumento sou eu mesma, no caso.
Mas você acha que o que você está dizendo na música pode tornar a música talvez mais adulta ou talvez mais justificável esse tipo de moralismo ou não?
Cara, a minha música... Essa música é uma música que eu falo sobre sexo.
Uhum.
Eu falo sobre sexo oral, eu falo sobre prazer feminino. E isso não é de hoje, eu não inventei isso não, gente. Óbvio, não sabe.
Pra mim foi novidade, engraçado.
A Madonna falava explicitamente de sexo nas músicas, Cyndi Lauper, várias cantoras maravilhosas, incríveis, há muito tempo já fazem isso, né? E eu acho que é liberdade de expressão mesmo, sabe? A minha música, essa música especificamente, é uma música pra adulto. É uma música para adulto. Eu reconheço isso. A internet, ela... Para mim, criança não tem que estar na internet. Eu acho, assim. Os pais, na verdade, os pais que devem dar a liberdade ou não. Meu filho vai usar a internet. Meu filho não vai usar a internet. Entendeu?
Sem supervisão, você diz.
Eu acho que é isso. Eu acho que quem faz isso, quem é o responsável pela criança, é que deve decidir se a criança vai ter acesso ou não à internet. E por aí vai.
Francisco, há pouco falou que ela sente que tem uma coisa muito direcionada às mulheres, a esse tipo de Não sei se é perseguição a palavra, mas esse tipo de olhar mais atento pra tudo que a mulher tá fazendo. Quando ela tá se empoderando ali, tem um certo não, peraí. Quando é o cara cercado da mulherada, pelada, fazendo errará, tudo bem, pode. É, isso é uma coisa que a gente vê por moralismo absoluto, que no Brasil, enquanto a mulher é objeto, tá tudo bem?
Cara, eu acho que sim. Eu acho que é exatamente o que ela falou, né? Se tiver mulher pelada, mas na condição de objeto, ok. Porque isso faz parte de uma estrutura do desejo, que serve ao desejo masculino, né? Mas se a mulher se propor como sujeito do seu próprio desejo, enquanto pessoa desejante, aí isso foge,
isso
ameaça a hegemonia do desejo masculino, né? É a única coisa que eu posso ver. Agora, também como a Pocah falou, assim, eu vim pro programa pensando muito na figura da Madonna, porque eu fui formado com música pop, era a grande referência do pop na minha infância, anos 80 era Michael Jackson e Madonna, né? E a Madonna levou o pop para uma questão muito erótica, né? E de lá para cá, a coisa da nudez, do erotismo na cultura, assim, ela está muito mais liberada do que moralizada, eu acho assim. Então me causa certo estranhamento. Eu acho que tem a ver com essa coisa das novas mídias, a dificuldade de você criar limitações para a criança. Eu não sei se tecnicamente há mecanismos em que você possa fazer isso ou se cabe exclusivamente aos pais. É uma questão técnica que eu não sei, assim.
É, porque não foi censurado o clipe, né? Isso é bom dizer.
Não, foi botado... Foi, colocaram mais de 18, isso. Não foi isso? E aí não é qualquer usuário...
Não é qualquer usuário que consegue acessar e... automaticamente eu não consigo expandir, né? Impulsionar.
Não monetiza? Não.
Tá monetizando.
Tá?
Tá.
Como é que faz lá no posto?
Eu não consigo pagar... para impulsionar, não consigo, todo o meu projeto de divulgação, assim, envolvia uma divulgação paga também, que é para impulsionar mesmo, para recomendar.
Claro, para chegar em mais lugares, a mais atingir mais pessoas.
E eu não consigo ter isso.
Tem uma coisa também que a gente tem, você trouxe a Madonna para a conversa, e a gente tem esse complexo de vira-lata, que a gente, tudo que vem de lá pode, o que vem daqui não pode muito. Acho que além da coisa do machismo, que o Francisco falou muito bem, que é isso, assim, quando a gente vê o funk e a ostentação trouxe muito isso, né? Essa cena, né? Essa mecânica do cara no meio, em geral com bastante ouro e com uma bebida, e umas mulheres em volta como objetos de cena, basicamente, assim. Mas eu acho que tem outra coisa que, além do machismo, que eu acho que tem muito também, que eu acho que é essa nossa certa dificuldade em valorizar o nosso funk ou a nossa música pop ou os nossos artistas. A gente tem um pouco de...
preconceito com o que é nosso mesmo.
É, preconceito.
Sabe? Mas como é que vocês veem a figura da Anitta nessa discussão, por exemplo?
Que sentido?
A Anitta, os clipes dela são altamente eróticos, tem muito corpo. E ela sofre esse tipo também de...
Então, é uma luta. Ser mulher no nosso país, assim, eu como mulher posso falar, não, quando eu falo isso, eu não estou me vitimizando. Eu falo isso que eu tenho muito orgulho de mim, da minha carreira, de tudo que eu conquistei. Mas ser uma mulher trabalhando no ramo musical, artístico, é muita pedra que a gente recebe. E esse lance que a gente está dizendo sobre, na hora de pegarem a gente, colocar lá a bunda, não sei o quê, objetificar, ok, aí tá lindo, tá maravilhoso. Mas na hora da mulher usar a voz dela, falar abertamente sobre a sexualidade dela, falar sobre o prazer, aí ela é apedrejada, entendeu? Ela não pode. Na minha música eu falo, gostou do que eu faço com a rabo, imagina o que eu faço com a boca. E quando eu falo isso, eu tô falando de sexo oral? Estou falando sobre sexo oral. Porém, eu também quero dizer que eu sou uma mulher cheia de experiências, assim, na vida. E eu tenho muito pra dizer. E não é pra me limitar somente ali, a raba, o funk. Não, eu sou muito mais além disso, entendeu?
Porque quando você diz... porque eu não acho, por exemplo, que botar mais de 18 anos é um erro. Claro que se for só pra você e não for pro João que faça um vídeo igual, Tá equivocado, tem que ser dois pesos, duas medidas. Mas me parece correto avisar o público, uma música que é adulta, como você mesmo falou, é uma música destinada ao público adulto, avisar nos lugares que seja, ó, essa é uma música adulta, destinada... Porque, no fim das contas, por mais que você não vá deixar a criança brincando sozinha ali, mas o moleque de 10 anos, a gente sabe como é que funciona a vida.
Sim.
A pessoa, a moleque, a menina, eles entram, eles pegam. Então, se você tem um conteúdo, até mesmo pro pai vai já ouvir a música da porca. Ele fala, ah, vai ouvir a música da porca. De repente, a música falando, vou botar na tua boca. Ih, não tinha pensado nisso. Dá um susto,
mas
né?
Mas por que que a gente não... eu não costumo ver diálogos assim, dessa forma, debatendo quando é um homem cantando.
Entendi. Aí é que
entendeu? Negócio. Por que que não censuraram um vídeo do carinha lá que vive falando das mulheres...
Vai botar na raba, vai pegar a xereca e...
Exato, entendeu? E aí não rola isso. Mas com a mulher eu tenho que vir a público, galera, meu clipe foi censurado e tal. Entendeu? É diferente. Sim. Porque acho que se é pra um, tem que ser pra todo mundo.
É, claro.
Entendeu?
Tem que ser igual pra todo mundo.
A minha luta é essa. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero nada. Eu quero somente viver em paz, trabalhar, levar minha arte, meu trabalho.
Eu queria pegar esse ponto como trampolim. A gente tá falando de um conteúdo adulto no sentido de um clipe, uma música pra adulto que tenha sexo, que fale sobre sexo, pra migrar pra um debate agora pra divulgação e a comercialização da intimidade. Na rede social OnlyFans, por exemplo, tem muita gente fazendo fortuna com a venda de nude. Aí é que eu quero saber, você acha que... O que que você acha aí de vender nude? Trocar intimidade por dinheiro ou like pode corromper, de repente, a pessoa? Ou ajuda a criar até uma relação de menos vergonha com o nosso corpo? Bota também lá na hashtag Papo no Segundo GNT que eu quero levar por esse caminho. Porque é uma mulher falar de prazer, como no seu clipe, ainda é mais chocante... do que mostrar o corpo, será? Tem um pensamento meio assim que é interessante. Aí eu quero saber, Emicida, tá aí? Tá direto de Portugal? Tava dando umas falhas técnicas, quero saber se já tá de volta.
Você me ouve?
Ouço bem, Emicida. Eu quero saber se no teu OnlyFans tem nude tua na horta.
Tem. Tem, segurando uma berinjela, tapando minhas partes íntimas. Oh, mas rolou um... Vocês viram que rolou. Ninguém tá falando disso, a gente fingiu que não aconteceu nesse programa nem nada. Olha, ele já ficou corado e tudo. Mas vocês viram que rolou umas nudes do João Vicente aí esses tempos, né? Com as flores.
Rolou com umas flor.
O nude,
rolou. Deixa eu ver ela. O público acabou não vendo, a gente até tem.
Nude artista.
Essa, por exemplo, você não precisou nem encontrar no OnlyFans do João, não. Bota aí, cadê? Essa tu encontra no Instagram dele mesmo. Ele protegendo aqui a região do pubis com esse buquezão. Quando a gente sabe que às vezes era só uma pétala, uma folhinha de cactos que resolvia isso.
Já cobria tudo.
Olha que
maravilha.
Olha, ele gosta, né? Ele
tá ruim? Não tá ruim. Cara, eu vou abrir meu OnlyFans mesmo. Acho que que o futuro é esse. Eu sou super a favor.
Vocês abririam um OnlyFans?
Com nude? Não tenho como que devolvo. Leva o OnlyFans à falência.
Fábio tem uma certa dificuldade de fazer exercício.
É.
Tá até tentando se preparar para.
Então, tem uma galera que usa o OnlyFans não para nudes, né? Tem pessoas que usam para divulgar trabalho... Eu não tenho nenhum aplicativo no meu celular. Mas eu conheço pessoas que já falaram pra mim que usa como divulgação.
Tem como divulgação. Tem gente que dá curso, que de alguma maneira, cursos técnicos de alguma coisa, ou conteúdo. É muito bacana o aplicativo, gente. Vocês têm que ir lá. Mas a verdade é que a brincadeira boa é essa bola rolando da sexualidade que rola. E eu acho lindo as pessoas... que se propõem a isso, venderem o que é... Eu acho que esse negócio de nudez, eu acho muito careta essa coisa desse tabuzão da nudez. Se a pessoa botou lá porque quis, a outra pagou para ela vender e não tem essa divulgação, por exemplo, Fábio me manda muito nude. Eu não vou mandar para outra pessoa, porque a coisa mais triste do mundo é alguém que você que é não quer que veja você com tesão, vendo você com tesão. Não é muito triste? Em geral, quando você tá naquele clima bom de manda nude pra cá, manda nude pra cá, tudo faz sentido. Agora, pega um nude e tira do de contexto. Em geral, um negócio uma coisa meio envergada que vem daqui, que 3 da tarde não funciona. Funciona 2h15 da manhã com vinho bom, com a boca roxa. Aí você funciona. Agora, 5h15 ali na Presidente Vargas, tu abre a mesma foto, dá uma vergonha da sua existência. Pouca tava me olhando com a cara de que...
Do quê?
Não sei. Gostei do que tá aí...
Do quê?
Não sei. Você é adepta do nude?
Então, já fui do tempo, mas hoje eu sou casada, né? Não, tô noiva. Sim, e a gente tá junto o tempo todo. Então não tem nem tempo de ficar longe pra mandar nude.
Ela manda mais foto vestida.
É isso. Não, a gente vive junto, a gente trabalha junto, ele é meu sócio. Então a gente passa a maior parte do tempo junto, então vai mandar o nude o quê? Às vezes tá num banheiro assim, aí.
Ó! Oh, é isso.
Olha aí.
Na sala, oi, vamos.
Não? Vamos encontrar não? Ali no corredor.
O que diferencia um OnlyFans da Playboy, por exemplo? No final das contas, você compra pra ver uma pessoa pelada e assim é. Mas existe uma corrente forte.
Acho que o que diferencia é o autoempreendedorismo.
Perfeito.
É uma questão comercial, não moral. E de resto, eu tô com o João, assim, essa altura do campeonato, moralizar a nudez adulta, sob consentimento recíproco, porra, tem mais o que fazer. Né?
A Pietra Príncipe é uma das top creators mundiais do OnlyFans e ela tá entre o 1% mais visto da plataforma no mundo todo e conta pra gente como é que ela chegou nesse pódio.
O material que eu compartilho no OnlyFans, ele começou a se desenhar primeiro com arquivos de viagem, depois... eu notei que eu tinha mais prazer em expressar o que estava acontecendo naquele dia. Nem sempre eu tô no melhor dos humores, quem tá numa pandemia? Mas às vezes tem uma melancolia erótica e aí eu acabei indo para um lado de exibicionismo, voyeurismo. Os ensaios do OnlyFans e da Playboy são muito diferentes. Eu fui capa da Playboy no final de outubro de 2013 e posso dizer que é lindo. Foi incrível, com uma fotógrafa incrível, mas existe um crivo de homens que escolhem pra você, selecionam pra você a foto. E no ensaio da Playboy eu me sinto um pouco tolhida, pela questão da estética Photoshop. Na minha casa, eu tô aqui, no meu chão de taco, e eu consigo ver meus poros e ver uma luz linda entrando. E aquilo ser exatamente daquela forma, não ter um pingo de tratamento. Quem sou eu para dizer quem deve vender nudes ou não? Entretanto, eu posso dar um conselho que é... Eu acho que menos de 26 anos, eu acho complicado. Isso eu falo pela minha experiência. Eu tô há muitos anos trabalhando com nudez. Por prazer, por vontade, sabendo o meu limite, sabendo que é artístico, sabendo que isso me atrapalhou. Em questão de muitos empregos, possibilidades de coisas. Então eu paguei um preço bem alto. Então eu não acho que é uma brincadeira. Não porque seja errado, mas porque o mundo não tá pronto.
Super. João, por que é considerado errado ou menor se beneficiar, monetizar com a nudez, com o corpo?
Porque as pessoas são babacas, Fábio. Tá certo. A verdade é essa. Porque as pessoas querem falar uma coisa bem... Sim, as pessoas ficam invejosas, querendo botar dedo na cara. Internet, esse mundo atual, as pessoas estão insuportáveis, na verdade. Tudo que eu vejo, eu falo, mas, meu Deus, o que a pessoa está arrumando pelo em ovo aqui? Sei que não, porque a família não pode ver que a pessoa está rebolando demais ou está rebolando de menos, ou não sei o quê. É uma caretice completa, é uma gente que, para mim, não tem outra explicação. Falta do que fazer. Aí a pessoa vai lá na internetzinha e fica falando que o clipe da Pouca é demais, que ela... Você diz, falo de sexo oral? Falo, sim. Ainda bem, porque todos nós aqui fazemos sexo oral todos os dias. Alguns mais, outros menos, mas graças a Deus, temos que chupar as coisas dos outros.
Entramos num caminho volta.
Não é isso, não é prazer, a gente tem que ter prazer, todo mundo
transa. Mas eu concordo, todo mundo transa. Acho que sexo, assim, é algo natural.
Isso, certo? Bonito.
Tem todo que mundo faz, adulto, né? Adulto faz. E é tratado como... um tabuzão. Não aguento mais esse tabu, que a gente tem que destruir esse tabu.
Por quem?
Tem que...
Por quem? Por quem não faz? É,
tá, quem não faz?
É, por quem não faz? Eu acho que
quem
até
não faz, faz é que resolve fazer.
Não, não tem o que fazer, não tá se ocupando,
não,
né?
Exatamente, não tá fazendo, aí fica com raiva de quem tá fazendo. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque a gente, o que a gente faz? Quando a gente tá a fim de relaxar, a gente, quem tem um parceiro ou uma parceira, toma um vinho, dá uma namorada, né? Gostou da. Por que não pode falar sobre isso?
É, eu gosto de falar abertamente sobre. Eu sou uma mulher livre. E eu acho que falar sobre sexo com os amigos, na internet e até mesmo na educação sexual, sabe? Nas escolas, eu acho que seria muito melhor uma criança falar sobre sexo com os pais do que ser abusado em casa e ser descredibilizado pela família, ser silenciado, que é o que mais acontece. Sabe? Então, eu acho que tratar o sexo como algo anormal é um problema gigantesco, na minha opinião, sabe?
Lógico.
A minha filha, ela tem 5 anos de idade. A minha filha, eu converso com ela, ela entende tudo. Ela sabe onde não pode tocar, ela sabe tudo, eu converso tudo com ela. Óbvio que eu não vou pegar e falar coisas
claro.
Que...
Não,
é
ela tem
o que ela
anos
entende.
De limite,
tem limite. Existe um limite, claro. Né? E essa amizade que eu tenho com ela, só tem coisas boas. Ela me conta cada coisinha, assim, mínima, que eu tenho a confiança da minha filha, sabe? Eu acho que, então, é um caminho que eu acho que devia ser investido mais, sabe? Eu acho que seria um grande passo se isso fosse falado de forma mais natural, sabe?
Totalmente de acordo. O que não é elaborado, não é simbolizado, costuma voltar da pior maneira, né? Volta como poder, volta como violência.
Como recalque, como trauma. Recalque. Tem uma pergunta para a Poca. Poca é uma mulher linda que trabalha na sua arte, tem muito da sua sensualidade e de maneira afirmativa. Você gosta, você disse agora, gosta de falar sobre sexo, me sinto bem, sou uma mulher livre e tal, tal. Mas você sente que gente babaca em geral, ou gente machista em geral, tem dificuldade de entender que você pode ser uma mulher séria, e falar sobre sexualidade, e ser sensual, e ser casada, e não gostar de gracinha, tudo isso no mesmo bolo?
Então, na minha cabeça, eu sou exatamente essa pessoa. Na cabeça de muitos, é muito difícil de compreender isso, né? Mas eu já fui muito julgada, por exemplo, o que me deixa triste é ser julgada por mulher. Mais triste é eu ser julgada por mulher que não compreende o meu trabalho e que eu sou uma mulher... Séria, trabalho, meu trabalho é sério, eu ganho a minha vida com a minha arte, com a minha música, e vir uma mulher querer me botar lá embaixo só porque eu gosto de mostrar na minha arte a minha sensualidade, por exemplo, sabe? É. Então, é muito complicado, mas eu vou fazer o quê? Eu só lamento, eu só posso dizer isso. É a minha vida e dela eu faço o que eu bem entender, como eu quiser.
E ninguém vai te tratar que nem basculho.
Não, longe. Eu não vou aceitar. Eu sei que eu não sou, então não vou abaixar a cabeça. Mas eu acho que é assim, é um processo mesmo.
Mas é um problema. Mas é uma coisa que... Claro. Que a Anitta mesmo, eu ouvi falando sobre isso. É difícil. Porque você pode ser uma empresária, uma mulher fodona, uma mulher que não sei o quê, que brinca ou afirma a sua sexualidade e tal, e não quer gracinha, por exemplo, uma piadinha de... Não sei o que, você não aceita.
Sim.
As pessoas podem ser isso.
Lógico.
A gente está de volta com o Papo de Segunda e com a Poca, que está aqui. Sábado passado, dia 7, a Lei Maria da Penha completou 15 anos. A gente vai falar agora da importância dela e para dar uma dimensão, para vocês entenderem, no Brasil, durante a pandemia, 1 em cada 4 mulheres sofreu algum tipo de agressão. Olha que loucura, né? A Poca também já revelou que foi agredida pelo ex-companheiro, inclusive quando estava grávida. Uma das principais questões da violência recorrente é dar a segunda chance para o agressor. A vontade de acreditar que ele mudou, que não vai acontecer mais. Quando é que é justo perdoar e quando é que coloca mais em risco ainda a mulher? Cola lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Poca, fala um pouquinho pra gente como é que era teu relacionamento e como é que você conseguiu sair dele, qual foi o ponto de virada?
Então, eu vivi muitos anos com essa pessoa e eu comecei a namorar muito nova, né, aos meus 16 anos. E esse relacionamento, ele é completamente conturbado. Completamente. Era infernal pra mim e pra quem estivesse ao meu redor. Pra minha família, pros meus amigos. Era terrível. E eu via o quanto era tóxico. E as pessoas falavam o quanto era tóxico. E eu tentava, de todas as formas, me livrar daquilo. Porque as pessoas falam, mas por que você aguenta tanto tempo? Porque quando você está num relacionamento tóxico, não é só você falar, saí, hein, tchau, valeu, beijo. Não é assim.
Claro.
Não é assim. Era um relacionamento que havia agressões físicas, verbais, psicológicas, sabe? E manipulação. E aí envolvi uma coisa que é algo que eu tenho muito, que eu prezo demais, que é meu temor a Deus, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma ligação com Deus muito grande, sabe? Deus é sagrado na minha vida e essa pessoa usava a minha fé.
Mas como?
Isso existe muito, muito, acontece muito. Eu converso com muitas mulheres na internet. Ainda mais após expor isso na internet, eu recebi muitos relatos que elas se identificavam com o que eu vivi. Que era assim, o meu agressor, ele vinha, me traía, eu descobria, queria ir embora, arrumava minhas coisas, queria fugir, desligava o telefone, tentava de todas as formas fugir. Ele não aceitava o término, me agredia e eu queria ir embora, pelo amor de Deus, que você fez comigo, eu quase fiquei cega do olho esquerdo, sabe? Não, era pesado. Em diversos momentos fui agredida e eu queria ir embora, e ele dizia que estava sendo usado pelo diabo. Uhum. E que ele não queria fazer
aquilo. Que não era ele
fazendo. Não, ele dizia que não era ele, dizia que estava sendo usado pelo diabo e que aquilo era o testemunho da nossa vida. E que a gente iria contar isso futuramente como uma vitória, que nós superamos juntos, eu vou mudar. Só que não muda. Eu perdoei uma vez, eu perdoei duas vezes, eu perdoei três vezes e muito mais vezes. Sabe por que eu perdoei? Porque eu tinha medo das ameaças que eu recebia. Eu tinha medo de morrer em diversos momentos da minha vida, em meio a essas brigas. Eu achei que eu fosse morrer, hoje eu morro. Não, hoje ele vai me matar porque... A sensação que eu tinha é que eu tava já morrendo mesmo.
Começou pequenininho? Começou com grito ou já começou com ele agredindo fisicamente?
Começou com gritos. Começou com abuso, por exemplo, nas minhas amizades. Eu não podia... Ai, fulana não presta. Aí começava a colocar defeito nas minhas amizades, que eu não tinha que andar junto. E se andasse, ia trazer problemas pra mim, do relacionamento. Essa roupa tá muito curta, é roupa de puta, não sei o quê, sabe?
Uhum.
E aí, o que acontece? Começa assim. Uhum. E você tem que se atentar aos sinais. Isso são sinais de uma pessoa tóxica e abusiva. Existe uma coisa que é relacionamento, você, muitas das vezes, tem que ceder. Só que você tem que ceder a algo que é, por exemplo, hoje eu tô afim de dormir cedo. Ah, e você? Hoje eu vou dormir tarde. Sabe? Eu acho que são esse tipo de coisa. Quando infringe os seus direitos, a sua... É muito difícil falar sobre esse assunto comigo.
Claro.
Só que eu espero que vocês estejam entendendo
claro.
O que eu tô querendo dizer. Sabe? E as pessoas confundem isso. Confundem... direito, deveres dentro de um relacionamento, você não tem que deixar de ser quem você é pra agradar a outra pessoa. E isso era um problema nesse meu relacionamento.
E você sempre viu isso como um problema, mas era difícil, era a situação. Em que momento que você conseguiu criar essa força imensa?
Só complementando, e como?
Do momento em que a minha filha nasceu.
Ah.
Quando, até minha filha nascer, era... terrível, era briga, chute, eu fui chutada na escada, fui parar no hospital, diversas vezes. E aí, quando minha filha nasceu, eu falei, eu tenho que mudar isso. De alguma forma, eu não admito mais manter isso aqui. Não tem como, ou eu vou morrer e a minha filha depende de mim. Eu não posso deixar minha filha na mão desse cara. É uma pessoa completamente tóxica, não só comigo, mas com as pessoas ao redor também. Tem que observar isso, que a pessoa pode não ser má pra você, mas ela pode estar sendo ruim com outras pessoas. Isso é um sinal também. E aí, eu, determinada, após descobrir uma traição recente, eu fui pra casa da minha mãe, falei pra ela dizer que eu não estava, se ele fosse atrás de mim, e ele foi. E simplesmente desaparecia, assim, ele ficava indo atrás, ele ficava ameaçando. E aí teve uma outra questão, que é contratual, que a gente já era sócio também na época. E eu tinha provas de roubos, de traições, de tudo aquilo. E eu falei, eu preciso, você vai seguir a sua vida, senão você vai, eu vou te botar na cadeia. Porque eu não acreditava mais na lei. Chegou um momento antes disso, minha filha era bebê, que eu chamei a polícia e o poder dele na região era tanto que ninguém quis me ouvir. Apertaram a mão e tá tudo bem.
Mas eu te pergunto, você fez, imagino eu, essa foi a primeira vez que você chamou a polícia ou você
primeira
já tinha...
Primeira e única vez que eu chamei, porque eu falei, eu não posso contar com a polícia, eu não posso contar.
Muitas mulheres que sofrem agressão falam sobre a vergonha que sentem em falar sobre isso. Você disse que é difícil para mim falar sobre esse assunto. Por que que você acha que você sentiu confortável o suficiente ou necessidade de se expressar? Foi no Big Brother a primeira vez que você falou sobre isso, né?
Já falei algumas vezes sobre.
Mas o Big Brother acho que tomou a proporção.
Foi onde tomou uma proporção maior.
Por que que você decidiu falar sobre um assunto tão delicado, doloroso, íntimo, assim, da sua vida?
Porque quando eu me libertei disso, foi com relatos também. Eu lia muitos relatos de mulheres que sofreram e deram a volta por cima. E a primeira vez que eu falei disso, eu senti que muitas dessas mulheres que sofrem, elas veem uma oportunidade de mudar de vida quando alguém diz que conseguiu. Né? Então, eu queria usar esse meu testemunho, né? esse meu relato, para dizer que elas não estão sozinhas. A Lei Maria da Penha, ela é uma das leis principais no mundo contra a violência, né? Sobre a violência contra a mulher. Eu não tive a mesma oportunidade na época. Eu acho que eu poderia ter lutado mais. Eu desisti muito fácil. Então, eu sou a favor de denunciar, sou a favor, não foi escutado o suficiente, vai para a internet, posta, tira foto, joga na internet, porque assim você vai tomar uma proporção muito maior. Eu sou a favor de expor mesmo, não ter pena, porque na hora de te bater, na hora de te silenciar, na hora de abusar de você de todas as formas possíveis, ninguém teve pena. Então, para que ele não faça com outras mulheres, toma todas as devidas... é muito difícil para mim, gente, falar sobre isso, mas é muito necessário, porque eu quero... O meu intuito na hora de falar sobre isso é ajudar outras mulheres mesmo, porque hoje eu tô aqui, hoje eu posso dar o meu relato. Mas muitas mulheres nesse momento não podem. Muitas mulheres nesse momento agora podem estar sendo agredidas, podem estar sendo mortas.
E estão sendo, porque é o que acontece, os números são cada vez mais galopantes. As pessoas que estavam ao seu redor, que viam isso, que sabiam isso, elas sabiam que ele te agredia fisicamente ou elas só achavam que era uma coisa meio briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Como é que você se relaciona com as pessoas que estavam à sua volta e que viam isso?
Eu vivia num quintal onde moravam muitas pessoas. Essas pessoas me viram ser arrastada pelo cabelo no chão. Tomei cuspida na cara. E tudo por descobrir traição.
Você estava errado e ainda...
Isso. Por eu tentar ir embora, eu sofria essas coisas. E essas pessoas viam tudo. E quando houve essa vez que ele colocou o dedo na minha cara, que ele quase me cegou, ele sangrava muito. E a mãe dele dizia para ele não me levar no hospital porque eu ia jogar ele na cadeia. Sabe, eu ver uma mulher que também já sofreu disso e ficar a favor, é o filho dela, mas se fosse meu filho, eu mesma faria questão de dizer que ele seria o meu desgosto. Eu tenho uma filha mulher e eu não quero nunca que a minha filha passe um terço da humilhação que eu passei. A minha luta hoje é por mim, é pela minha filha, é por todas as mulheres que sofrem, que são silenciadas, que são abusadas, que têm sua liberdade privada. E essa é a minha luta diária. Por isso que eu tô falando, não é pra me olhar assim, ai, que coitadinha, né? Pobrezinha. Não, eu sou uma mulher foda. Eu sou incrível. Eu consegui vencer isso, sabe? Eu consegui passar por cima de tudo isso. Foi muito difícil. Achei que ia morrer diversas vezes, mas, gente, eu tô aqui. Então, se eu conseguir, você também pode.
Agora, uma pergunta que eu tenho pra você é o seguinte. Você acha que, enfim, vamos numa situação hipotética dizer que um sujeito que agrediu uma mulher, que foi condenado, pagou o que ele devia perante a sociedade e tal. Você acha que essa pessoa merece uma segunda chance? Você acha que essa pessoa é capaz de se...
Mudar?
De mudar, enfim, de não vir a agredir a sua
próxima... De entender que errou de uma forma muito...
Entender que errou? Ou você acha que é um perfil, que é um caso perdido, assim?
Eu acho, sim, que todo mundo merece uma segunda chance. Mas eu não sou a favor da mulher ser agredida e continuar.
Não, eu tô dizendo...
Não,
vai, desculpa.
Eu não sou a favor.
E continuar com a pessoa.
De continuar com a pessoa. Eu acho que cada pessoa é de um jeito. Cada um tem o seu jeito. Eu não vou dizer, não vou generalizar que não tem jeito, é impossível a pessoa reconhecer que errou e não fazer mais. Acho que cada caso é um caso. Porém, a minha experiência foi totalmente negativa. Então, assim, acho que a chance do agressor é continuar vivo, sabe? Porque os traumas que uma mulher carrega de uma agressão, de uma violência, é eterno, sabe? Eu acho que quem bate esquece, mas vai ter que pagar por aquilo que fez. Tem que pagar.
Você perdoa?
Como eu disse, eu era muito nova. Eu era uma menina muito nova. Eu estava embarcando numa carreira musical, com um relacionamento abusivo. E era pressão de um lado, pressão do outro.
Uma filha?
Então, a minha filha ela veio para mudar tudo, né? Então, eu vivi pouco tempo nesse relacionamento com a minha filha. Só que... Eu perdoei diversas vezes, mas eu não perdoava de coração. Eu perdoava por medo. Uhum. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de fazer alguma coisa com a minha família. Uhum. Entendeu? Eu era ameaçada, sabe? Nunca diga pra vítima, mas por que que você não... Por que que continuou? Uhum. Por que que você não denunciou? Só ela sabe o porquê, sabe? A vítima não é pra ela que deve ser esse julgamento. Uhum.
A gente falou com a doutora Sandra Ornelas, que é delegada e diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher. Ela falou sobre a violência doméstica e a pandemia. Vamos ver.
O balanço que eu faço da Lei Maria da Penha nesses 15 anos de existência é que essa lei principalmente deu visibilidade à violência doméstica e familiar contra a mulher. Até então, normalmente, o que se tentava era transformar, fazer uma composição na qual o autor pagava a cesta básica. E não raro, essa mulher registrava num dia e no dia seguinte aparecia dizendo que queria retirar a queixa. Essa violência é uma violência pública. Ela não pode ser tida como um problema de família. Ela tem que estar no âmbito da segurança pública. Então, precisa ser punida. Essa mulher precisa ser assistida, então existe toda uma previsão de proteção. Os centros especializados em atendimento à mulher são fundamentais para que essa mulher realmente consiga romper esse ciclo de violência. E também a prevenção. Com relação àquela mulher que foi agredida e ama o seu agressor, a experiência nos faz dizer que ela tem que ter muito cuidado. Se um homem, né, infelizmente, a maioria não foi criado para ouvir um não, e ele entende que a opinião dele deve prevalecer, e ele quer fazer essa opinião prevalecer com a utilização da violência, então eu aconselho a não dar essa segunda chance. Então, o que a gente sabe é que, em regra, essas violências elas passarão a ser cíclicas. Com relação ao comportamento da situação de violência doméstica ao longo da pandemia, o auge do isolamento social, do grande temor, ele ocorreu entre março, meados de março de 2020, até final de junho do mesmo ano. Nesse período, o que nós tivemos, na verdade, foi uma redução drástica de registros de ocorrência, o que para a gente indica uma subnotificação, não redução das violências. Por outro lado, mesmo com essa subnotificação, o que chegou à delegacia foram questões muito mais graves, né? Foram questões que envolveram lesões corporais de natureza grave, tentativas de feminicídio e estupros. Briga de marido e mulher se mete a colher sim, porque é crime. Numa situação que você está dentro da sua casa e está ouvindo gritos de uma mulher no apartamento do lado ou na casa ao lado, não tem saída. Ligar 190. E a polícia militar vai até lá com uma viatura e certamente eles serão conduzidos para uma delegacia onde será apreciado o fato. Né? Então, aí é para meter a mulher e é para meter definitivamente e rápido.
É, isso aí. Ô, Emicida, você acha que ainda existe uma certa romantização na agressão, do tipo, por exemplo, o homem com ciúmes bate, mas é porque ele ama muito, ele ama tanto que ele extrapola, no fim das contas isso é amor. É, isso ainda existe? Esse papo tá rolando, né?
Acredito que sim, Fábio. Eu acredito que é uma das coisas que a gente precisa combater, mano. Combater de uma maneira radical. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tava estudando a pauta, eu tava um pouco preocupado porque é muito denso falar sobre isso, né? A POCA, eu imagino o quão sensível é, o quão difícil é compartilhar isso, o quão difícil é lembrar de tudo isso, porque são feridas que elas não cicatrizam. Mas ouvindo ela falar aqui, primeiro receba meu apoio, meu abraço aqui mesmo, estando distante.
Obrigada.
Eu acho que o que você acabou de fazer aqui, mano, é muito poderoso, sacou? E eu queria muito agradecer você por dividir essas palavras não só com a gente aqui, mas com o Brasil também, porque assim como você e com essas estatísticas que a gente teve acesso, com a fala da doutora agora, a gente vê que uma série de mulheres passa por isso e se sente profundamente constrangida, se sente profundamente humilhada e se sente na obrigação de aguentar tudo isso em silêncio. Quando uma pessoa do seu tamanho, com a sua força, com o seu talento, com o seu significado, levanta sua voz e mostra que esse silêncio ele não pode existir, tá ligado? Que essa barreira ela precisa ser quebrada. Você não quebra só as suas correntes, você quebra as correntes de muitas garotas por esse país inteiro, meninas, mulheres, pessoas mais velhas, porque elas também atravessam isso, sabe? Eu cresci numa realidade onde essa romantização que o Fábio menciona, ela era doentia. Mas a percepção dessa doença, a gente só tem agora, 20 anos depois, sabe? Então, eu me lembro de... Todo mundo via situações como essas que você mencionou e todo mundo fingia que essas situações não existiam, sabe? Até mesmo quando aquilo era chocante, até mesmo quando aquilo era mais agressivo, quando era realmente violento, sabe? A gente observava aquilo como crianças ali e desde criança você é exposto a esse tipo de violência. O que acontece quando você observa, né? Quando você convive absorvendo essa experiência de relacionamento ao seu redor, você cresce acreditando que essa é a forma correta de se relacionar, sabe? Então, esse também é um bastão que vai sendo passado de geração para geração e essa cultura vai sendo passada de geração para geração. Só que essa ilusão, ela precisa ser quebrada, mano. Precisa haver respeito, tá ligado? Precisa haver amor, precisa haver limites, tá ligado, mano? Tem um ponto do qual não se passa, é uma questão de civilidade, mano. É uma questão de o que nós somos. Nós somos monstros ou somos seres humanos, entendeu? Acho fascinante que a gente tá tendo essa conversa aqui, porque a gente troca ideia com vários caras, entendeu? E essa conversa, ela é uma conversa que ela não pode ficar restrita ao universo feminino. Na verdade, essa conversa precisa acontecer nos ambientes masculinos. Então, o que eu tenho para dizer aqui, pessoal, é um obrigado para pouca mesmo. Eu tô feliz que a gente compartilhou isso aqui. Imagino que tem um monte de gente que está sendo acalentada no Brasil inteiro com as suas palavras. Hoje, é bacana que a gente compartilhe os números para as pessoas poderem pedir ajuda. E, mano, o que eu posso dizer é tamo junto. É isso mesmo. Força. Vamos.
Obrigada, Emicida, de coração. Coração mesmo.
É muito importante mesmo, é o que você falou, da mesma forma que você citou, e as pessoas vão ouvindo, elas vão criando força e elas vão entendendo, porque esse é o tipo de coisa que não acontece na quebrada. Isso acontece no Morumbi, isso acontece na quebrada, isso acontece com todo mundo. Se a cada minuto tem uma mulher agredida no país, é em todo lugar. E aí, Francisco...
E 20 mil tipos de agressões diferentes.
Diferentes, do abuso sexual, psicológico, da agressão física. O homem... ainda vê a mulher como seu objeto? É por isso que o homem, quando, por exemplo, divorciada, tem um número que diz que o Estado Civil que mais sofre violência é divorciada, ou a pessoa que está querendo separar. Isso é porque o homem a vê como pertence seu?
Sem dúvida alguma. Eu acho esse dado muito revelador e sintomático, né? Faz todo sentido. Tentar pegar um pouco do que a Poca falou, também me solidarizo com você. E da sua questão por Emicida, assim, eu queria dar a minha perspectiva sobre a relação entre ciúme e amor. Eu acho isso muito importante mesmo. Ciúme não tem uma relação direta com o amor. Ciúme tem uma relação direta com o narcisismo. Se a gente entende que o amor é uma experiência... de acolhimento da alteridade do outro, da alteridade radical do outro. Isso nós somos casados, né, Fábio? Poca também, Emicida também, João já foi. O que é uma relação amorosa? Ela é a relação de intimidade mais radical que a gente conhece. Ela é a abertura à alteridade mais radical que existe. Agora, há pouco, a Poca falou em ceder, né? Ceder é constitutivo de uma relação amorosa, né, enquanto acolhimento da alteridade. Por isso que uma relação amorosa muitas vezes é difícil, porque você tem que receber na sua vida um sujeito cuja individualidade, cuja autonomia você tem que reconhecer plenamente, né, e ao mesmo tempo você tem que deixar que aquilo entre na sua vida e transforme a sua vida. Isso é uma experiência amorosa. Isso não tem nada a ver com o ciúme. O ciúme é, na verdade, o contrário disso. O ciúme é uma reação do narcisismo. E o narcisismo é justamente o contrário do amor nesse sentido. O narcisismo, ele é uma recusa à alteridade. Ele é uma dificuldade que a pessoa tem de aceitar a autonomia da pessoa que ele ama. Tá? Ciúme... numa certa medida, ele é estruturante. Todos nós temos narcisismo, todos nós estamos suscetíveis a experimentar ciúme. Quando é que a coisa vai para o campo onde está se movendo a discussão aqui? Né? Quando, aí a gente já entra na sua questão propriamente, quando o ciúme se dá no contexto de uma cultura machista que autoriza a que muitos homens, os homens que não elaboraram a sua masculinidade, né, e que não têm, de resto, não têm aproveitado o momento que a sociedade brasileira, e não só a brasileira, vive nesses últimos anos, que é um momento de elaboração da formação da masculinidade. Os homens que não passaram por esse processo têm a percepção, são formados na percepção de que são donos da mulher, de que a mulher é realmente uma propriedade. Então, por que eu falei que é sintomático que as mulheres divorciadas sejam o maior objeto de agressão? Porque justamente o homem não aceita que elas são sujeitos autônomos e, portanto, não aceitam que possam abandoná-lo. E se não aceitam que elas podem abandoná-lo, eles tomam isso como uma ferida narcísica muito forte. O que acontece, Fábio? Toda agressão, ela está relacionada a algum tipo de ferida narcísica. Tá? Isso vale para homens, vale para mulheres, vale para qualquer indivíduo. Na nossa vida cotidiana, trivial, quando nós nos sentimos narcisicamente ofendidos, muitas vezes a gente ofende de volta. A pessoa te xinga, você xinga de volta. Isso na vida cotidiana, trivial, né? Quando você coloca isso que é estruturante, tá? No contexto de uma ferida narcísica muito intensa, que é o que acontece nas relações amorosas. Numa relação amorosa, todo sujeito ele tende a ficar mais fragilizado. É por isso que muita gente tem dificuldade de entrar numa relação amorosa, porque ela exige que você saiba lidar com a sua dimensão de fragilidade. Isso, para quem já tem um traço constitutivo pela sua formação inconsciente, né, de dificuldade de lidar com a sua dimensão frágil, isso já é um problema. Então você junta uma ferida narcísica forte, que se dá no contexto de uma relação amorosa, com uma cultura machista e com homens que têm na sua formação um traço de inscrição de violência, aí você fez a mistura que geralmente leva à agressão contra a mulher, né? Eu queria falar mais uma coisa, desculpa que eu já me estendi, mas que é uma coisa muito importante, que é possível prevenir essa agressão? É perfeitamente possível prevenir isso. Prevenir isso exige uma atuação em três dimensões. Numa dimensão de família, na dimensão da criação dos filhos, a outra dimensão é a dimensão social e a terceira dimensão é a dimensão jurídica. Na dimensão de família, eu tenho filho homem, né? Eu tenho a certeza absoluta, Fábio, que um menino que é criado com amor e respeito, que é criado num ambiente onde os conflitos são mediados sem violência, onde não há a referência prática da violência, que, portanto, aquilo não se inscreve no inconsciente da pessoa...
Não é nenhuma possibilidade de reação a qualquer problema, né?
Hã?
No universo dele não é nenhuma possibilidade
exatamente.
De reação.
Exatamente isso que eu ia falar. Quando o menino não tem essa referência da violência, ele não fica com a inscrição da violência no seu inconsciente. Ele não vai reproduzir isso no futuro. Então, isso, portanto, quanto à família, quanto à sociedade. É o que a Pouca está fazendo aqui na nossa conversa, né? Com o testemunho dela, que muitas mulheres têm feito, sobretudo nos últimos anos, que é denunciar, né? E a sociedade elaborar a cultura tradicional da masculinidade. Né? Tanto as mulheres compreenderem que essa cultura não é aceitável para a vida delas, quanto os homens compreenderem que isso não é aceitável para a vida deles e para a vida deles com elas. Os homens também têm que compreender que quem faz isso é porque está doente. É porque teve uma formação social e uma formação inconsciente doente. Então você precisa de tratamento. Você precisa de tratamento pessoal e você precisa de tratamento social. E, finalmente, a dimensão jurídica. A dimensão jurídica tem a ver com o depoimento... Eu me esqueci o nome da delegada. Mas
Sandra.
O excelente depoimento da Sandra.
Excelentíssimo.
A dimensão jurídica, em primeiro lugar, é reconhecer que isso não tem nada a ver com uma questão íntima. Questão de natureza privada é toda aquela que não extrapola, não chega à dimensão criminal. Isso é um crime. Todo crime é de natureza pública e comum. Isso já não é mais do âmbito da família. Então, a primeira coisa é reconhecer isso. Tem diversos outros fatores, Fábio, vou citar só alguns. Ter delegacias de mulheres, por exemplo, né, para que não aconteça o que a Pouca também falou, que é o depoimento de uma mulher, a denúncia de uma mulher ser desqualificada a priori, num ambiente dominado por homens, sobretudo homens com a mentalidade tradicional, a chance de depoimento ser desclassificado a priori é enorme. Então, ter um ambiente acolhedor para as mulheres. Depois, também é muito importante que as denúncias sigam até o fim o devido processo legal e chegam à instância de julgamento, que a gente sabe também que a proporção de denúncias que chega a julgamento é muito pequena. Então, é um conjunto de ações em diversos âmbitos que devem ser mobilizados simultaneamente para que a gente consiga, como um esforço coletivo, comunitário, erradicar a violência contra a mulher.
E só chamando a atenção e falando tanto, a gente já consegue modificar o olhar que a gente tem para isso. Eu fui reassistir uns filmes nessa pandemia, fui reassistir um filme chamado A Poderosa Afrodite,
que é do Woody Allen. E aí, é um filme muito divertido, muito bacana e tal. E em dado momento, a Mira Sorvino, que é a atriz principal, apanha do marido. Do companheiro, não sei se é do marido. E no dia seguinte, quando o pessoal do Woody Allen encontra com ela, ele fala, que isso, no seu olho? Ela fala, eu apanhei dele. Eu, na hora, falei, que loucura, como é que ele põe, como é que é assim? Mas o personagem do Jalen, na hora, filme de 95, ele fala, caramba, e você vai... E ele, isso passa reto, isso não é um grande problema. Isso é uma coisa do tipo, ih, mas tá doendo? Não, puxa vida, mas você e amanhã a gente vai fazer alguma coisa. E eu assistindo o filme, esse filme em 95 passou, as pessoas assistiram isso, adultos, eu era criança, mas adultos assistiram. E isso passou batido, com perdão da palavra. Mas agora não. Agora eu assistindo, olhei, eu tomei um susto. Eu falei, mas não é possível. Ninguém acha esquisitíssimo essa mulher ter apanhado e a vida seguiu normal. E aí eu fiquei feliz em algum lugar.
É um retrato da vida. Hã? É um retrato da vida mesmo que eu passei e muitas passaram.
Mas como a reação muda, nossa. Como em 95 reagiam de um jeito e como em 2021...
Você achou um absurdo.
Exatamente.
E lá passou super batido.
É, mas, por exemplo, tivemos um caso agora de um DJ Ives. Ives, que é um sujeito que, pra quem não sabe, surgiram vídeos dele espancando a mulher dele. E chega a ser cômico, né? Se não fosse trágico, quando ele defende dizendo que tiraram o vídeo de contexto. Quando o vídeo, basicamente, se trata dele avançando na mulher. Enfim, são vídeos que até o Instagram não deixa postar, que é violento demais. Esse cara cresceu o número de seguidores dele, né? Ele saiu de 700 mil, sei lá, para 1 milhão e tantos. Artistas vieram a público pedir uma segunda chance para ele, sem, de nenhuma maneira... Pelo menos antes...
Vocês não estão vendo que não é um erro, é um crime, né?
É um crime.
Pisei no seu pé, desculpa, gente, desculpem ele aqui, tá?
Isso.
Não, e é isso, é você reconhecer o erro.
Só fazendo o link, que é... O que você falou é muito longe para você, para nós. A gente vê que o comportamento da sociedade ainda trata a agressão da mulher como um... É mesmo, pô, que loucura. Mas ela deve ter feito alguma coisa de estranho. Ou
que
ela não
que
deve
fez?
Ter. É. Ou quando você diz assim, essa mulher, que era sua sogra, e foi uma coisa que eu não sei se o Francisco pegou, mas ela falou exatamente isso, né? Que a mãe do agressor dela apanhava, não sei.
Ela
apanhava e via. Mas como é que a gente pensa que uma mulher hoje em dia, ou há tantos anos atrás. Não, pelo menos tenta te proteger. Então, assim, é um pensamento que ainda rola muito solto, assim, de... É, tem que ver, ela talvez... Aquela brincadeira que fazem de... Mas o que, que ela fez para merecer isso? Um pensamento muito... A gente está muito atrasado enquanto sociedade ainda.
Por isso que é tão difícil debater o perdão e uma segunda chance, porque para debater isso, a gente tem que ter o agressor entendendo que errou, entendendo que cometeu um crime, pagar pelo seu crime, se arrepender disso, fazer de tudo para, então, tratar isso que aconteceu. E isso tudo é que a gente vai, quando a gente vai falar de segunda chance. Eu tive ali comigo, quando eu fazia o programa na Record, eu entrevistei o Naldo e a Moranguinho. Eu falo isso porque foi uma entrevista aberta. O Naldo passou por isso com a Moranguinho denunciou ele. E ela perdoou. E eu lembro quando eu fui fazer essa entrevista com eles, que eram os dois juntos, para explicar o que estava acontecendo. Muita gente me criticou, falando, você não tem que dar voz a agressor e tal. Eu falei, minha gente, mas aqui a gente está vendo um caso que é uma realidade de muitas residências, que é um agressor que tá tentando lidar com aquilo. E ele falou, não, eu estou me tratando, eu tô me tratando na igreja, eu estou me tratando com psicólogo, eu entendo o meu erro, eu pedi perdão, eu estou com ela. Isso não é bonito, ninguém está aplaudindo, parabéns, você agrediu. Mas a gente está entendendo o que é uma pessoa, porque os agressores, na maioria das suas vezes, eles voltam para lá. Eles voltam para a residência. A mulher denuncia, e sei lá quantos por cento, mas muitos por cento volta para tentar dar uma segunda chance, tentar uma terceira. Não consegue. Tá vinculada, a mulher está vinculada ao cara porque ela cuida dos filhos e o cara trabalha, ele que é o sustento dela. Se ele vai embora, ela não tem como. Então é um lugar super difícil, porque
a gente tem que também trabalhar, lógico, para aprender e criminalizar e fazer, mas fazer essas pessoas entenderem que erraram e tentarem se modificar, como no caso ali, naquela conversa, a mulher dele falando, eu vejo um novo homem, eu vejo uma nova pessoa, mas era de verdade, não é um cara que pediu desculpas e continuou fazendo isso, é o cara que pediu desculpas e resolveu tratar a cabeça, resolveu tratar tudo de um modo geral, né?
É difícil julgar isso de uma maneira homogênea.
Super.
Existem claro. 500 jeitos de agredir, 500 tipos de gente.
Bom, a gente já volta para fazer nosso próprio pódio olímpico aqui. Quem são os atletas e os momentos que ganharam ouro no seu coraçãozinho? Conta lá na hashtag Papo de Segundo no GNT. De volta com o Papo de Segunda. Muita gente aqui no Twitter falando, mandando mensagens. Eu vou ler algumas pra você, Poca. O Garota Errada 93 fala que admira a coragem da Poca falando isso. É triste e pesado esse relato, mas é necessário. Infelizmente, a realidade de muitos que ainda estão nesse inferno e precisam de todo o apoio e força pra se libertar. E com certeza, com esse desabafo, vai dar coragem pra muita gente. A Poca salvou a vida de várias mulheres hoje pela coragem de compartilhar sua história. Que mulherão. Meu coração tá apertado com esse relato. A Lua Santos fala aqui, por anos dei chance ao meu agressor por pressão externa. Resumo, até hoje me trato na terapia. Cada um sabe de si e sabe até onde suporta. E a Mariana diz aqui, esse depoimento da Poca é uma prestação de serviço e utilidade pública. Parabéns, Poca. De verdade, as pessoas estão sabem que... É duro, mas que é fundamental.
Não tem como eu me isentar e deixar de usar isso como... para salvar vidas mesmo. É assim mesmo. Como a minha vida foi salva com relatos também de outras mulheres, eu quero ser... Ai, gente, eu tô... Sabe, é muito difícil, não tô aqui pra fazer uma cena, porque é algo muito real, que muitas mulheres sofrem demais com isso. E isso que vocês estão fazendo aqui, vocês são quatro homens que comandam esse programa. E vocês estão prestando atenção, vocês estão buscando saber, buscando... entender. Eu acho que eu estar aqui e falar, contar a minha experiência é muito importante, mas isso aqui que vocês estão dando abertura também é, então eu agradeço de verdade pelo interesse e por estar nos ajudando a dar voz ao que realmente importa, e isso é muito importante. Eu quero agradecer de verdade pelo convite. É difícil sentar aqui e tocar em feridas profundas, as piores, as mais profundas que eu tenho na minha vida. É, eu gostaria que não tivesse vivido isso. Eu gostaria de não ter passado um terço do que eu passei. Eu gostaria que nenhuma mulher sofresse o que eu sofri, que o que sofrem aí fora. E eu nunca vou deixar de lutar, eu nunca vou deixar de usar a minha voz, a minha música, Fábio. A minha música, que taxam como futilidade, que taxam como uma coisa negativa. A minha música, ela já transformou vidas.
Claro.
Quando a minha música, eu falo, ninguém manda nessa raba. Nossa, que vulgar. Quando eu digo que eu sou uma mulher livre, quando eu digo que eu sou dona da minha vida, e eu gostaria que todas as mulheres fossem donas de si, sem submissão, isso não é futilidade, gente. Isso é querer liberdade para todas as mulheres, é saber da realidade, isso não é futilidade, não. Então, por isso que eu canto e sempre vou deixar, nunca vou deixar de cantar. Eu canto sobre a liberdade feminina, eu canto sobre o poder da mulher. Porque não é fácil, gente. Não é fácil ser mulher. Não é.
É isso aí. Queria te dar um abraço agora, mas eu não posso. Eu queria... Me joga um álcool gel pra pegar na mão dela. Não sei, eu queria...
Pega na bota.
Pega no pé.
Obrigado. Vamos
mudar isso aqui, Álvaro.
Vamos botar pra outro assunto.
Ai...
Pronto, vamos voltar. Toma uma água, respira, Poquita. A gente vai voltar agora para falar sobre Olimpíada, que ontem foi encerramento de Tóquio. Olha só que mudança, pra gente abrir outro lugar aqui, ó. O Brasil bateu recorde de medalhas, 7 de ouro, 6 de prata, 8 de bronze. Aliás, a mulherada arrebentou nessa Olimpíada, foi sensacional. E a gente vai falar agora sobre a importância de sentir orgulho do nosso país, vibrar com os atletas, com as medalhas. Isso é patriotismo que vem bem para todo mundo, é uma alienação pura. Rasga lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Qual o momento mais emblemático das Olimpíadas para vocês?
Eu tenho um. Para mim foi o skate, né? Foi encantador porque mostrou uma cultura esportiva fraterna. E isso justamente numa edição muito marcada pela questão da saúde mental dos atletas a partir da desistência da Simone Biles, né? Então, foi muito surpreendente, porque foi a primeira vez que o skate teve nos jogos. Ninguém está acostumado com aquilo, né? E são pessoas muito jovens também, né, cara? Alguns adolescentes, quase crianças, né?
Não,
a Raíssa...
É uma criança.
É uma criança, né? 13 anos. Pois é.
Corpo de criança, dança de criança,
pois
brincadeiras de criança.
São jovens sábios, assim, mostrando que é possível conciliar competitividade e fraternidade. Isso é muito importante, Fábio, assim, porque esse negócio da Simone Biles, eu acho que não pode levar que a gente pense que competição é ruim. Competição é bonito, assim, e competição nas Olimpíadas é uma coisa linda, porque competição sublima pulsões agressivas, pulsões de dominação. Nós somos sujeitos que temos... Nós somos constituídos também por pulsões ruins, por agressividade, por dominação. O esporte é um destino que você dá a isso, que é um destino... sociável, um destino, né, mediado por regras. Então, isso é importante. É, a competição, ela leva os sujeitos a produzir lances de excelência. Excelência é uma virtude social. É bonito que você tenha uma sociedade atravessada pelo princípio da excelência. Então, sobre muitos aspectos, a competição é importante, né? Mas a competição, tal como vem sendo praticada... ela é ruim, e isso não é só no esporte, não. Assim, o que aconteceu, esse negócio da Simone Biles, que a Simone Biles trouxe à luz, né? Isso é só um sintoma da vida que nós temos. Isso é um traço do capitalismo hiperprodutivo, com uma hiperexigência de performance. Isso, por exemplo, para os psicanalistas, está muito associado à depressão como um dos grandes sintomas da vida contemporânea. Eu falei aqui, acho que no programa passado, assim, a depressão... ela pode ser entendida como uma resposta que o sujeito dá a uma excessiva pressão sobre si. Ele não suporta aquela pressão, então ele sai do jogo. Para usar a metáfora olímpica, em vez de ele jogar e perder, ele sai do jogo, né? Então o skate foi encantador por isso, porque permitiu a conciliação da competitividade. Bonito para caramba, você vê as manobras lindas e uma pessoa acertar uma manobra. É um gesto poético aquilo, o cara dá um 540, girar no ar... cair bem, é lindo. E ao mesmo tempo, você... Porra, os caras vibravam com a performance.
É, dos
outros. Foi lindo
outros.
Aquilo, você não viu, nem no surf você viu isso, cara. O surf, a galera mais obcecada ali entrando e fazendo... No skate, até teve um cara no parque que tinha 46 anos, que era nitidamente muito aquém da performance esportiva. Um sul-africano. Velho, o cara desceu ali rindo, caiu rindo. Acertou rindo, errou rindo. Todo mundo vibrava, aquela alegria era irradiante. Vibravam com o sucesso da performance dos competidores e essa vibração transcendia até a nacionalidade. A gente viu a Filipina torcendo pela Raíssa, o brasileiro torcendo pelo australiano e por aí vai. Então o skate deu um show, um espetáculo e uma lição.
E cada hora que eles caíam, porque eles caem no skate, quando você cai, você diz... Quando caí, eu pensava, eu tinha quebrado o pescoço. No primeiro, eles caem com a perna aberta. Eu não consigo ficar com a perna aberta assim, sentado normal, a pessoa cai nessa perna. João, um momento do esporte ali da Olimpíada, bonito.
Eu gosto dessa parte que o Francisco contou. Gosto muito da Rebeca. Rebeca, eu achei ela espetacular, ela tem um carisma, Gostei de muita gente, cara. Isaquias, eu sou louco no Isaquias. Se tiver ter o Isaquias pra mim. A Tirson.
Esse jogava no Flamengo há muito tempo.
Alisson também.
Alisson é um sorriso na cara. O cara é bronze na corrida. É muito doido isso. Porque a gente tá falando do Brasil, né? Que é um país que não tem nenhum tipo de incentivo. Imagina onde Alisson treina. Como é que deve ser o começo, pelo menos, como é que foi? Mas eu vou ter que ir com o Paulinho. Paulinho me pegou e não me largou.
E levou esse ouro pra essa seleção.
Aquelas,
o Brasil é bi.
Aquelas flechadas de Oxóssi pegaram aqui, ó. Não, eu achei muito importante. Eu falei no último programa, não preciso me repetir, mas eu achei muito importante o que ele fez pra, enfim, falar, afirmar sua religião, seu universo. Eu achei muito bonito.
Emicida, que tem um moço ali atrás, ó, correndo atrás dele, ajeitando um som. Emicida, você tem algum momento específico da Olimpíada que te pegou?
Não chegou.
Ih, não chegou nele, minha pergunta. Tudo bem, então a gente volta já pra Emicida. Eu quero ir pra Poca. Algum momento específico na Olimpíada?
Cara, eu me descobri Raíssa.
Que ótimo.
Não, eu fiquei muito, muito fã dessa menina, né? Ela é incrível. Com 13 anos, assim, um exemplo pra garotada mesmo. E eu vi o quanto ela arrastou a galera, movimentou a internet, todo mundo ficou alucinado, eu inclusive, eu fiquei babando, meu Twitter ficou uns 3 dias só Raíssa, 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 parecia que era o perfil da Raíssa, né? E também o momento da Rebeca, ela se apresentando ali com o funk de favela, né?
Baile de favela.
Baile de favela, então eu sou funkeira. Ver uma coisa dessa, eu fiquei, essa mulher é braba e essas duas aí ganharam meu coração. E a Garay também.
Bom, foi Garay. A Olimpíada foi me ganhando aos poucos. Quando começou a Olimpíada, eu falei, ih, Olimpíada não vai me pegar, não. Não vou nessa, não. Engraçado. 2 dias, 3 dias, e eu pensando, não vou ver nada. Daqui a pouco corta, eu vou 4:30 da manhã. Vai, sua puta! Eu tava louco, eu tava transtornado no vôlei.
No Instagram, no vôlei.
Meu Deus do céu, eu já tava partido pra cima. Eu quero que morra.
No vôlei, as pessoas... O time perdendo, as pessoas sorriem, se cumprimentam. O time apanhando de 3-0,
eu acho que é porque a vibração é muito importante. Mesmo quando você perde um ponto, você tem que...
Não, mas pode abraçar, mas não ri. Não faz um... Tu viu ali o cara que meteu e cravou a terceira bola na tua frente?
Mas isso só no Brasil, você tá falando?
Não,
né?
Todos os times.
O vôlei
russo não ri, né?
Russo não ri.
Aliás, quero deixar aqui meu protesto. Da Rússia estar nas Olimpíadas. Ah, mas não é
isso,
Rússia.
É uma vergonha.
É Rússia, isso é uma sim. Tava a Rússia lá depois de tudo que fez. Tá errado, ganhou do Brasil. Ah, João, você é recalcado. Sou
não,
recalcado.
Não, não tem nada a ver com ganhar do Brasil.
Não tem nada a ver, mas também me irritou mais. Porque se tivesse tomado um pau do Brasil, pra mim tava ótimo.
Podia... Isso é uma vergonha da Olimpíada pra mim, foi isso. A Rússia que foi pega no antidoping, vários atletas que foram... que teve o apoio do governo... É. Foi conivente com aquilo, descobriu-se que o governo fazia isso para os atletas e aí a Rússia participa como Comitê Olímpico
isso
Russo.
Isso é que eu achei errado, porque tem um argumento forte para os atletas participarem, porque muitos atletas não participaram do esquema.
Então, mas você aí o país participou,
eu
então
acho que
eu
o erro,
que se for, né? Verdade,
acho isso. Que poderiam ter competido, mas não com o uniforme da Rússia.
É, resto do mundo.
Não podia tocar Tchaikovsky, não pode subir nenhuma bandeira, luto, na hora do pódio É tudo escuro.
Não pode, Francisco. Não,
camisa
o
branca.
O teu país errou.
Então, não é o país, mas os atletas poderiam.
Mas o que eu sinto é tudo bem. Mas vai prejudicar os atletas? Vai. Vai para eles aprenderem, o país aprender e todos os outros países. Que se fizer errado, olha a injustiça que é com os outros atletas. O cara que tirou prata do russo, tirou o bronze de um quarto lugar, que passa a vida inteira se ferrando, chega lá...
Os atletas que estavam lá não estavam...
Mas vamos o país lá. Inteiro fez isso.
Sim, mas você entende...
Eu super entendo, mas eu também entendo que tem que aprender na marra. Você acha que a Rússia aprendeu uma lição?
Não, porque eu acho que foi mal feito. Acho que foi excessivamente condescendente.
Mas eu acho que esse nem é a pauta e, de repente...
A Emicida tem, voltamos. Fala, Emicida, alguma coisa. Porque isso me pegou realmente também, essa coisa da Emicida. Lembrou bem, o ódio da Rússia. Fala, Emicida.
O que que te pegou?
Não, eu vou falar pra você, Fábio, que você faz as regras igual a minha mãe. É desse jeito que minha mãe faria também. Tem que sair daí pra aprender.
É isso, lógico. Não aprendeu nada.
Mas você estava falando dos momentos.
deixa eu desabafar aqui dos momentos, porque eu tava igual você, Fábio. Eu tava tipo, putz, mano, Olimpíada, o bagulho vai ser de madrugada, eu tava frio. Mas na hora que começou, mano, eu fiquei louco, mano, que eu comecei a levantar cedinho pra poder acompanhar. Eu tava nessa loucura de fuso horário, é tipo, tá 4 horas mais perto. Puta, então dá pra eu levantar cedinho aqui, pegar do meio pro fim, tranquilo, mano, saca? Aí eu vi, pô, Raíssa Leal é o fenômeno, né? Não tem debate. Ela mostrou pra todos nós que você é do tamanho do seu sonho. Rebeca Andrade colocou Guarulhos no mapa, que é do lado da minha casa, entendeu? Guarulhos precisava desse orgulho aí, dessa confiança, tá ligado? Eu jogava bola lá em Guarulhos, mano. Então, colocar, levar uma medalha de ouro pra Guarulhos, mano, fico grato. Então, fiquei emocionado duplamente. Também porque acho que a Rebeca... A ginástica me faz pensar isso sempre, né? De como você leva o seu esforço, o seu afazer pro estado da arte, assim. Eu sempre fico pensando em como eles conseguem alcançar o estado da arte com o próprio corpo. Isso aí é fascinante. E tem... Pô, teve um mano do boxe lá, o Herbert, né, mano? Aquele que fez o vídeo. Pô, vídeo fantástico. Eu mereço pra caralho! Tá ligado? Puta, ali é o Brasil, né, mano? Ali... Esse depoimento ali...
Dançou o Lodum, né, irmão?
Pô...
Comemorou,
mano. E lembra do... Aí. Claro que vocês vão lembrar do mano, aquele que tem uma falha no cabelo.
O Alisson,
corredor.
Isso. Mano, ele tava numa leveza, embaixo de uma tensão absurda, que é um torneio mundial, mano. Tá os caras mais monstros de todas as categorias lá. Mas ele tava dando uma entrevista, eu vi ele dando uma entrevista numa leveza, num bom humor, que eu falei, caralho, eu quero ser esse cara, mano.
Foi demais.
Que bagulho maravilhoso. E aí tem um pódio que não tinha o Brasil, mas que eu que me marcou muito, que foi o salto triplo. Saca?
O do italiano?
Quem ganhou foi uma venezuelana, que ganhou o ouro.
Primeira medalha da Venezuela.
O feminino. Aí teve uma garota aqui de Portugal, se não me engano chama Patrícia Mamona, que ganhou o segundo. Não me lembro quem foi a terceira, mas esse foi emocionante porque ele foi... Pau a pau, prata e bronze, mas é impressionante ver o salto da venezuelana. Eu fiquei assim, caralho, truta, aí tem coisa.
Você, parafraseando fechar, a nossa amiga mano, narradora, na não foi pau a pau, foi xereca-xereca, né?
Xereca-xereca, é isso mesmo, não, você tá certo.
Esse foi hoje o grande
falando, você viu ele falando? Que bonitinho ele
cara,
falou.
Karen Jones merece uma menção honrosa também.
Karen Jones, exatamente.
João.
Oi.
Tem coisa aqui pra você, não acabou o programa, nós ainda estamos no ar. Não começa, não. Que pra eu soltar umas verdades aqui no ar, mano, Deus, eu não tenho constrangimento de estar na frente da visita, não. Beleza? Eu chego chegando. Deixa eu passar a visão. Agora o último que me emocionou, que eu já tava entregue, eu já tinha me emocionado, eu já tinha chorado. Mas ontem no encerramento, quem tocou no encerramento foi meus camaradas de uma banda que chama Toca Ska Paradise Orquestra. Eu não fazia a menor ideia de que eles iam se apresentar. E faltando 15 minutos para eles se apresentar, eles me mandaram uma mensagem, um vídeo bonitinho pra caramba, e falaram assim, não sei onde você tá, mas sintoniza na final das Olimpíadas, porque a gente vai tocar a nossa música. Aí eu terminei as Olimpíadas chorando, porque eles terminaram tocando a música que eu participo. Eu não tava lá pra fazer minha rima, mas eu chorei de saudade.
Pô, que demais, velho.
Muito legal.
A Olimpíada não pode acabar, não, mano.
Não vai acabar. Em 2024 a gente vai junto a Paris assistir isso.